Porta Aberta. Esta manhã são meus convidados o padre Edgar Clara e frei Agostinho Marques de Castro. Com histórias e percursos diferentes, assumem ambos há vários anos a responsabilidade de diversas paróquias. O padre Edgar na Lisboa Antiga, de onde muitos portugueses saíram, e frei Agostinho Castro no Conselho de Loures, numa zona nova de urbanização recente, com muita gente, muito diferente, Santo António dos Cavaleiros. Frei Agostinho, aliás, é pároco também de São Julião de Frielas, uma paróquia com alguma população rural. Para o Frei Agostinho e para o Padre Edgar Clara, está a terminar o tempo de confinamento, um período que foi para eles também uma experiência diferente e inesperada, com exigências novas. Porque foi agendada para o próximo sábado, 30 de maio, a reabertura das igrejas em Portugal continental, preparam-se agora para o regresso dos fiéis às celebrações comunitárias. Aceitaram estar esta manhã comigo, à conversa, para nos ajudar a perceber o que tem sido a sua vida como pastores desde o início do confinamento obrigatório. Eu sou o Óscar Daniel e conto consigo nesta edição do Porta Aberta, um programa com produção de Francisca Favila. Ser cristão é assumir dia a dia o desafio de amar a Deus sobre todas as coisas. Mas aos sacerdotes e aos religiosos cabe viver este mandamento de modo muito particular. A eles é pedido que vivam de Deus e para Deus, da maneira mais radical, ao serviço dos homens, a exemplo de Jesus. Comigo esta manhã estão dois portugueses que Deus escolheu e chamou para o seu serviço. O padre Edgar Clara, responsável por quatro paróquias na Lisboa Antiga, e o frei Agostinho Castro Carmelita, pároco de várias igrejas no Conselho de Loures. Saudamos, bom dia, bem-vindos ao Porta Aberta.
Bom dia.
Obrigado. Bom dia, muito obrigado.
Frei Agostinho e Padre Edgar, não sei se ainda se lembram da hora em que se sentiram tocados, chamados por Deus. Quando é que o sacerdócio se tornou uma possibilidade na vossa vida e no vosso coração?
Muito bem. Posso eu responder?
Sim.
Quer dizer, não sei se há um momento preciso em que a gente diz foi aqui ou foi além. Há um momento que para mim foi um momento marcante, eu digamos assim, que mudou a minha vida, que foi a visita do Papa João Paulo II em 1992, portanto, quando ele veio 10 anos, ou 91, foi em 91. 10 anos depois do atentado, quando ele veio a Portugal, e naquele dia começou-se a criar dentro de mim, eu fui ao Restelo, ao Estádio do Restelo, sozinho, tinha na altura os meus 15 anos, mas começou-se a tornar dentro de mim um desejo ou uma interrogação, porque não eu? Esta foi aquilo que me lembro de ter começado ali uma história de um diálogo, não é? Porque uma história de vocação é sempre uma história de diálogo. Às vezes as pessoas têm uma ideia de que Deus chama, a gente responde, eu respondo e vou atrás e já está. Mas não, Deus foi-me também perguntando, foi-me dizendo, foi-me metendo pessoas, seminaristas e padres e outras pessoas à minha frente que me foram falando, que me foram perguntando, que me foram interrogando. Portanto, este diálogo entre Deus e a minha alma e a minha vida foram-se dando ao longo dos 3 anos seguintes até eu ter dito, bom, é pelo seminário, devo entrar no seminário.
Frei Agostinho. Agostinho.
A minha história começa no Norte, sou de Guimarães, sou do Norte, e no Sameiro, junto ao Santuário do Sameiro, a minha ordem religiosa, a Ordem de Carmo, tem um seminário. E, normalmente, nas férias, esse seminário fazia várias iniciativas, mesmo durante o ano, para dar a conhecer o seminário. Havia uma colega da minha mãe de trabalho, que tinha lá um filho, e perguntou-se por acaso a minha mãe se não queria ir lá e passar o fim de semana. Eu tenho vários irmãos, mas achou que eu deveria ir lá, eu tinha 12, 13 anos. E eu fui. Nunca tinha posto a questão do seminário, nem do sacerdócio. Admirava muito o meu parco. Tinha e tenho uma tia religiosa, que achava como se fosse um anjo, muito simpático, a gente via mais nas férias, embora estivesse ali mais perto, Paulo Lanhoso. Mas sempre admirava muito, mas achei que era demasiada perfeição para mim, não é? E tinha aquelas ideias, era demasiada perfeição para mim. Mesmo o meu parco, que alguém, um colega dele, disse: ai, o Vaz da Mota, que era assim que chamava. Ela foi concebida sem bocado original. Pronto. E eram pessoas que achavam demasiado perfeitas, nunca pus essa questão, achava que poderia passar por um trabalho normal, uma família. Mas graças a esse um fim de semana que eu fui, depois mais uma semana em agosto, entusiasmei mesmo pelo seminário. Eu achava mais complicado seria ter um horário tão rígido. Também tinha a minha disciplina, já os meus pais, mas andava a estudar, mas aquela ideia de ter horas de estudo, horas para tudo, não me fazia muita simpatia, não me causava muita simpatia. Mas fui-me adaptando e fui entrando. Depois a Ordem Religiosa tem várias fases em vários sítios do país, depois passei por Fátima, por Lisboa. Mas no início senti um grande entusiasmo, um pouco infantil, talvez. Aos 15 anos, 16, uma crise assim, isto não é nada para mim, porque alguns colegas também foram saindo. E eu pensava, isto aqui ia fazer o quê? Mas havia sempre alguma coisa que prendia. Mas foi sobretudo com alguma maturidade aos 18, 19. E no ano do noviciado que eu fiz entre os 19 e 20 anos, foi muito decisivo. E senti que era chamada esta missão. Porquê? Eu pensava noutras vocações, na família e por aí fora, nós podemos partilhar isso, mas o que me deixava mais completo, mais pleno, era essa simpatia, ou ver-me nesta missão, onde quer que estivesse, de forma que estivesse e como Deus quisesse. E era como dava alguma paz, dava-me plenitude. Acho que era a expressão que mais sentia na altura e que sinto agora. Portanto, foi esse passo, sobretudo nos 19, 20 anos, com a consagração religiosa na Ordem do Carmo. E depois, abraçando esta missão, que na igreja que temos atual e na pastoral que hoje seguimos, é sem dúvida a melhor forma de tentar ser este rosto de Cristo, Cristo presente.
Vejo que para os dois este chamamento começou ainda muito cedo, muito, muito novos, e desistir de tudo. Há pouco o Padre Agostinho falávamos de sonhos. Desistir de tudo, dos sonhos, da família, para se colocar por inteiro assim nas mãos de Deus, para o que Ele quiser. Isso não assusta um bocado, sobretudo a um jovem, a um adolescente, como, por exemplo, a primeira vez que o Padre Edgar sentiu que havia algo que o chamava?
Sabes que é uma coisa... Eu penso que... Bom, não sei. Eu penso que é o mesmo sentimento, ou a mesma atração que sente um rapaz quando se percebe que é aquela rapariga, não é? Quer dizer, o facto de haver uma rapariga faz com que exclua todas as outras. E porquê que ele escolhe aquela e não as outras todas? Quer dizer, porque houve um momento de atração, uma relação, não é? Uma química, como agora dizem, não é? Uma química que houve ali e que faz com que houvesse este amor, não é? Eu penso que, à medida que se foi tornando em mim esta relação mais aprofundada, foi-se tornando claro para mim esta atração. Esta atração por Deus. E, portanto, quando a gente sente este amor, depois não pensa nas coisas que vai deixar. Depois a seguir, sim, não é? Eu penso que depois a seguir, quando já como padre, fui pensando, epá, mas os meus colegas, uma das coisas que eu vi era, os meus colegas já estão casados, os meus amigos já estão casados. E depois, ainda por cima, temos sempre esta coisa que os colegas dos padres pedem sempre aos padres para os casar, não é? quer dizer, eu lembro-me perfeitamente de estar a casar. Imagina que eu estudei numa turma, na altura em que começou a aparecer isto, eu estudava numa turma de técnico ou profissional de secretariado, porque eu sempre achei que não era inteligente o suficiente para ir para a universidade e, portanto, fui para técnico ou profissional. E pronto, entrei por ali adentro e fui 3 anos. E por isso hoje sei da telografia, estenografia e outras fias que mais. E podes imaginar também que nós éramos 24, eram 22 raparigas e éramos dois rapazes. E a coisa mais engraçada é que eu costumo dizer que na turma o outro casou-se e eu casei-o, não é? Porque ele convidou-me a mim para o casar a ele com a atual mulher dele. Mas isso é uma coisa que depois nos faz confusão. Epá, se eu não tivesse ido para padre, se calhar agora estava casado, se calhar já estava divorciado, não é? Bom, não sei, a vida dá-me imensas voltas, e isso foi uma coisa que me apareceu depois. Aquilo que eu deixei, porque no momento em que a gente está apaixonado, em que tem essa relação, isso é uma coisa, o que deixamos não aparece. Agora, claro que depois, quando aparecem as desilusões da vida, quando começa a haver os problemas, não é? Somos como os outros homens, que quando se chateiam com a mulher, pensam, porquê é que eu casei? Porque é uma coisa que está em nós. E pronto, pelo menos está em mim. Não sei como é que é nos outros padres que não vivem a vida deles. Em mim está.
Sinto mesmo, Frei Agostinho. Já teve alguns amigos que lhe pediram para os casar também.
Aí, tantos. E acho que já me perdoaram. Estou brincando. Não, estou brincando. Sim, amigos diretos, curiosamente nem muitos, porque quando fui ordenado, como disse o padre Clara, já, Padre Edgar, já alguns tinham casado. Mas casei irmãos, primos e já quase filhos de amigos que já começam também a pensar em casar e por aí fora. Partilhando um pouco a questão que colocou, quando a expressão desistir de sonhos não é muito adequada, no meu caso, pelo menos. Porque, no fundo, o grande sonho que eu tinha era não gastar a minha vida inutilmente. E tenho. E sempre procurei, então, qual é o sentido da minha vida. Portanto, ia-me vendo em várias vocações, mas na prática acho que nunca desisti de nenhuma, porque nunca abracei verdadeiramente nenhuma que não fosse esta atual. Portanto, ia sentindo alguma simpatia. Portanto, a palavra desistir, ou quase um contraponto com a nossa missão, às vezes, no meu caso, sinto que é relativamente forte, não desisti. É uma família diferente, é uma missão que Deus me chama. Só partilho que, eu, quando era mais novo, gostava muito e via um programa que era do Cristino da Silva, não sei se é aquele nosso, que queria que todos conheceremos da nossa praça, que já morreu nos anos 90, acredito. E era, acho que um programa que chamava Conversas Vagabundas, a Conversas Vadias. E ele gostava muito dos pensamentos dele, era novito, mas achava muita graça, ele era um pouco assim rebelde, mas ele chegou a dizer uma coisa que nunca me esqueci, que era: não faças planos para a vida, para não estragares os planos que a vida pode ter para ti. E eu sempre fui um pouco nesta escuta, o que é que a vida tem para mim? Portanto, acho que nunca fui desistindo de muita coisa, fui sim aceitando os sonhos que a vida, neste caso Deus, tinha para mim. E acho que foi isso. Foi uma caminhada, claro, como partilhou o padre Edgar, tem crises, tem momentos de crescimento, mas é sobretudo o sentir que é o caminho certo.
Ser ordenado padre é assumir a condição de pastor. Tinham uma ideia, uma imagem do pastor que queriam ser?
Sabes que eu tinha alguma ideia. Sabes que eu tenho 20 anos, vou fazer este ano 20 anos de padre, e muitas vezes estou a celebrar a missa e estou a ver o meu velho prior que me casou os meus pais, que me batizou, fez a minha primeira comunhão, a profissão de fé, o crisma. Quer dizer, este padre, que era o padre José Baratelli, um padre italiano, velhinho, eu acho que ele já quando casou os meus pais já era velhinho. Padre Zé Baratelli era uma pessoa muito muito característica, muito própria, com a maneira como ele celebrava a missa, com, enfim, era muito teatral, era um artista. E eu ainda hoje eu me apercebo que quando estou a celebrar a missa, ou quando estou debruçado no cálice, na consagração, ou sobre o pão, que faço gestos como ao meu prior, que levanto a hóstia, que levanto o cálice, que faço alguma coisa tal e qual o meu prior, o que é uma coisa engraçadíssima, porque no fundo percebi como este homem me foi marcar todo o meu futuro, não é? Nós tínhamos sempre esta coisa de, sei lá, quando éramos pequeninos, quando chegava ao braço da paz, todos íamos para o altar dar o beijinho ao Senhor Prior, dar o braço da paz ao Senhor Prior. Ele passava sempre com a sua batina, andava sempre ali, enfim, do carro para a igreja, para a escola, porque eu ia sempre a uma escola onde ele celebrava a missa. E lembro-me que muitas coisas que ele fazia connosco, eu faço hoje com as crianças, que é uma coisa curiosa, não é? Puxar-lhe os cabelos, ou puxar-lhe a orelha, ou meter-me com as crianças. São coisas que estão dentro do nosso imaginário. Portanto, eu penso que nunca conseguimos desejar ser aquilo que nunca vimos ser. E aquilo que eu via na minha vida era o velho padre José Baratella. Aliás, é uma coisa curiosa, porque quando eu estava no seminário, ia à paróquia, nas férias ou assim, o padre Zé Baratelli, no final da missa, dizia muitas vezes: finalmente, 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 o padre Zé vai poder descansar, vamos ter padre novo. E é incrível, é? Incrível, porque o padre Zé Baratelli, no dia em que eu entrei na minha primeira paróquia, em Mafra, em setembro do ano 2000, o padre Zé Baratelli morreu. Cumpriu o que tinha dito. Finalmente o padre Zé vai poder descansar. E no dia em que eu fui, entrei numa paróquia, ele descansou. Ele morreu. É uma coisa... Enfim, temos uma relação, ainda hoje, quando eu me sinto em apuros, rezo ao Baratelli para pedir lá em cima por mim.
A imagem do bom pastor, não é? A imagem do pastor, como eu dizia, gostaria de ser o bom pastor, se possível, não é? Entre várias imagens que poderia usar, uma das coisas que mais me entusiasma em Jesus é a capacidade que ele tem, não só de dizer a mensagem de forma simples, mas a proximidade que tem com as pessoas, ultrapassando qualquer barreira ou preconceito, ou eventualmente mesmo alguma ofensa que lhe possam ter feito. E eu sempre senti que era a minha missão, ou a missão como pastor, passaria por construir esta comunhão, por conseguir eu próprio conseguir ultrapassar aquela segurança inicial de julgar a pessoa, catalogar a pessoa, e ir olhar para a pessoa e dizer: esta pessoa tem dons, tem qualidades, e eu vou ser o primeiro entre todos aqui, à imagem de Jesus, a dizer que esta pessoa é boa pessoa e que Deus a ama. Esta imagem de Jesus que constrói a comunhão e chegou ao coração das pessoas foi das grandes imagens que ainda é, que preside à minha missão, que às vezes me custa traduzir na prática, mas é isto, é um Jesus próximo que não faz exceção de pessoas. Em nome de Deus, não é?
São meus convidados hoje aqui no Porta Aberta o Frei Agostinho Castro, carmelita, Parco de Frialas e de Santo António dos Cavaleiros, o Padre Edgar Clara, Parco de Castelo, Santiago, Socorro e São Cristóvão. Já voltamos à conversa.
All the different ways I had to make. just angels dancing in the deepest oceans, twisting in the water. You're just like a dream.
Segunda-feira, 18 de maio, no centenário do nascimento do Papa João Paulo II, que voltou a ser permitida em Itália a presença dos fiéis nas celebrações religiosas. Aqui em Portugal é a partir do próximo sábado, 30 de maio, que os fiéis voltam a poder participar na missa. Mas há uma exceção. Na Diocese do Funchal, desde 9 de maio, que os fiéis podem ir à missa, porque ali, na Madeira e no Porto Santo, a realidade é outra. Comigo esta manhã estão o Padre Edgar Clara e o Frei Agostinho Marques, carmelita. Ambos são párocos aqui no continente, mas têm à sua responsabilidade comunidades muito diferentes, em zonas bem distintas. E começava por si, Padre Edgar. Há já muitos anos que é pároco em Lisboa. Como é que é o seu rebanho?
Pois, sabes que eu vivo num sítio em que tem um rebanho muito diminuto. Diminuto. O rebanho que vai à missa e também o rebanho que não vai à missa, não é? Quer dizer, eu depois tenho aqui umas ovelhas e umas outras ovelhas. O que é que eu quero dizer com as ovelhas e outras ovelhas? É que, na realidade, o facto de viverem poucas pessoas aqui faz com que eu possa conhecer a maioria das pessoas que vivem nestas paróquias, não é? Quer aquelas que vão à missa, que no máximo dos máximos que eu tenho na missa são 20 pessoas, quer aquelas que não vão à missa. É curioso porque cria-se uma relação muito próxima com as pessoas em que vamos percebendo a sua própria religiosidade, não é? A sua própria formação cristã, que foi diminuta, mas que a tem lá dentro, não é? Em que tem algumas referências. Quer dizer, não vinham à missa, mas se morreu alguém, continuam a mandar celebrar missas, pedem para... e começam-se a aproximar por causa de acontecimentos destes, não é? Há qualquer coisa na religião que os continua a aprender. Mas, a verdade, daqueles que habitualmente vêm à missa sempre, são pouquinhos. Sei lá, no castelo eu terei 10 pessoas, não é? Na São Tiago, 9 pessoas, São Cristóvão, umas 12 pessoas, em São... corro 20, 22, 24. Portanto, estamos a falar de realidades muito, muito pequenas. Até porque, nos últimos anos, mesmo as pessoas que ainda viviam cá foram-se embora e foram substituídas por turistas, portanto, por alojamentos locais. Às vezes isso ainda me compensava às missas. Por exemplo, ao domingo, eu não sabia se havia de falar em português ou em inglês, porque o número de fiéis portugueses era menor do que o número de fiéis estrangeiros que eu tinha na missa. Mas esta é a minha realidade, é a realidade do centro da cidade, em que vivemos muito daqueles que vêm de fora, porque temos mais igrejas do que povo, não é? Eu tenho 9 igrejas neste momento.
E nunca se sentiu um pouco perdido, abandonado numa zona envelhecida com poucos cristãos?
todas as manhãs. Todas as manhãs, não é? Todas as manhãs eu tenho que fazer este exercício de olhar para as pessoas como o Papa João Paulo II olhava para mim e para os outros todos, não é? Que é, eu sou padre para estes que aqui estão. Não, quer dizer, todas as manhãs eu tenho que fazer este exercício quando vou celebrar a missa, de pensar que estou a falar para uma multidão, de não me desentusiasmar por ter apenas 9 pessoas a ouvirem, não é? Portanto, isto é um exercício interior que eu tenho que fazer em cada dia. Mas pronto, mas é, é, é. Às vezes sentimos-nos abandonados, sentimos-nos, não é? Até porque a gestão das paróquias recaem todas em cima do padre, não é? Há um problema de um cano que se partiu. É ao padre que telefonam. Rebentou não sei o quê na casa de banho, telefonam ao padre. Faz falta não sei o quê, um vidro que partiu, telefonam ao padre. Portanto, eu, de repente, nos últimos 10 anos, para além de padre, tive que ser engenheiro, arquiteto, canalizador, não é? Uma vez chegou, entrou um paroquiano, estava eu com água até, até aos cabelos. Estava a mudar lá uma coisa no autoclismo, rebentou o autoclismo. E eu depois sou forreta e começo a pensar que vou ter que pagar 50€ para fazer uma coisa que eu consigo fazer e, portanto, já está, avanço eu, não é? Para fazer as coisas, mas a minha condição é esta, é viver estas coisas no silêncio, no silêncio.
A descristianização da Europa reflete-se no número de batismos, de casamentos, na ausência de valores. Sente, Padre Edgar, que alguma coisa mudou nestes últimos meses, esta necessidade de confinamento criou espaço para Deus?
Olha, para mim não houve quase diferença nenhuma, porque eu tinha poucas pessoas e fiquei a ter só uma pessoa. Portanto, foi assim, sei lá, nos sítios onde tenho 9 pessoas, houve 90% que foram embora, mas são só 9 pessoas, não é? Portanto, nunca, para mim, celebrar a missa todos os dias com o seminarista que vive aqui comigo, que veio do seminário da Estónia, portanto, não mudou muita coisa. Eu penso que houve outro tipo de, outra forma das pessoas se encontrarem. Quer dizer, as pessoas, isso começamos a sentir agora que há um desconfinamento, as pessoas de repente pararam e começaram a encontrar-se consigo próprias, não é? Porque no dia-a-dia as pessoas não têm tempo para pensar, para encontrarem-se consigo, para se encontrarem com Deus. Eu penso que estes 2 meses também fizeram com que muitas pessoas se começassem a entrar num diálogo consigo próprias e ao mesmo tempo com Deus, não é? A mim já me apareceram algumas pessoas que me diziam: padre, eu a seguir a este período quero falar um bocadinho, quero ver porque é que eu me afastei de Deus, porque é que há aqui dentro de mim, porque é que eu estou assim, porque é que eu sinto esta tristeza, porque é que... Ora, eu penso que este período é um período que vai abrir muitas portas para nós, não é? Não apenas das pessoas que se encontraram com Deus durante este período, mas com aquelas que se vão encontrar a seguir ao período do confinamento, não é?
E para si, como padre, sentiu-se um pastor sem rebanho? Viveu este tempo como um retiro, como um tempo de recolhimento? Ou teve de continuar a acudir, como padre, várias pessoas neste tempo de confinamento obrigatório?
Bom, eu, é como dizia, portanto, eu senti-me um padre feliz por estar aqui neste centro da cidade. E neste tempo do confinamento fez com que eu tivesse uma relação com as pessoas que habitualmente não tinha. De telefonar às pessoas, saber se estão bem, se precisam que alguém vá às compras, de, no fundo, de meter ao serviço das pessoas de uma ou outra forma. Passámos momentos importantes, sei lá, por exemplo, o momento da Páscoa, as pessoas não tiveram missas. O que eu fiz foi, às pessoas mais velhas, fui à porta de cada uma, portanto eu fiquei na rua, as pessoas ficaram dentro de casa e fui levar-lhes a comunhão a cada uma das casas. E era engraçado perceber como, sei lá, as pessoas todas tinham à porta uma coisa de gel para lavar as mãos antes, para purificar. antes. Havia uma que tinha arranjado uma tina com água quente e com sabão para eu desinfetar e depois a seguir mais o álcool. Portanto, eu nessa altura até brinquei, eu até tenho medo, até tenho pena do vírus, porque na casa destas pessoas, assim que aparece um vírus, elas matam-nos todos com água quente, com álcool e com tudo. Mas, no fundo, foi um pouco isto que tive. Depois também estive aqui com um pequeno projeto que lançámos no centro da cidade, chamado Caridade no Centro de Lisboa, que reúne os contactos de todas as instituições de caridade, IPSS, capelanias, capelães, hospitais, tudo o que está ligado à Igreja, reunimos num site e criámos depois duas linhas de apoio, um apoio mais social, que está uma irmã que receberá, que é assistente social, que receberá estas pessoas do centro da cidade, e depois pessoas mais ligadas à parte espiritual, em que as pessoas que se sentem mais sozinhas, que podem conversar, que podem falar. E, portanto, isto criou também novos projetos aqui no centro da cidade comigo, né?
Frei Agostinho é parco no Conselho de Loures, em Frielas, em São António dos Cavaleiros. O que é que nos pode dizer sobre a realidade das suas paróquias? O seu rebanho será necessariamente diferente da do Padre Edgar?
Sim, eu costumo dizer que é o rebanho onde Deus me colocou, não é? Eu costumo dizer que eu também sou do rebanho, uma missão particular. Sim, é um pouco diferente, sem dúvida. Frielas é uma terra com quase 500 anos, com características de ruralidade muito típicas. É um bairro pequenino. Há um bairro novo que foi lá feito há uns anos, que possibilitou que haja mais gente a frequentar a igreja, porque não havia assim tanta gente, uma igreja à moda antiga, paroquial. São Antônio dos Cavaleiros é um bairro muito mais recente, dos anos 50, 60, foi crescendo de uma maneira quase um pouco desordenada, torres com muita concentração populacional, com muitas nacionalidades aqui presentes e tradições religiosas mesmo do país, porque tem pessoas desde o Minho ao Alentejo e uma representação forte das Veiras. A comunidade religiosa da paróquia existe desde os anos 70, 80, e aqui o grande desafio é realmente fazer de todo este mosaico de culturas, nacionalidades, tradições religiosas, experiências religiosas, experiências de fé, vivências cristãs. Salvo muito, também há muitos que vieram da Índia através das ex-colónias, de Moçambique, das comunidades portuguesas da Índia. Vieram também aqui, estão muito presentes neste bairro. Portanto, o grande desafio aqui é conseguir fazer de tudo isto uma comunidade cristã. São António tem cerca de 27 mil habitantes oficialmente, há aqui muita gente que está de passagem. E na frequência das celebrações ao domingo teremos cerca de 2 mil a 3 mil pessoas, vai variando um pouco. Temos várias celebrações. Também temos muitas crianças na catequese. A primeira grande geração de Santo António dos Cavaleiros está agora numa idade já bastante avançada, que é uma das grandes preocupações da nossa comunidade, que é pessoas de 60, 80, 90 anos, né, que vieram para cá 50 anos atrás, 60. E depois também há muitas crianças que precisamos que elas já cresçam com esta identificação com a paróquia, que é um dos grandes problemas que temos, que é as pessoas não se identificam ainda muito com a paróquia, sobretudo da primeira geração e da segunda, porque nos dizem coisas simples, como aí eu vou passar a Páscoa à minha paróquia. A paróquia deles ainda é a terra de origem, não é esta. Portanto, é um pouco quebrar este anonimato que existe nestes bairros urbanos, com esta cultura também suburbana, criar esta identidade, que nas novas gerações já se vai conseguindo criar, e sobretudo também criar esta identidade, que esta é a paróquia e é aqui que a comunidade deve ter a sua força.
Calculo que este tempo de confinamento obrigatório foi desafiante para si como pastor, e até porque tem uma paróquia com muitas pessoas. Conseguiu manter o contacto com os seus paroquianos através, por exemplo, de celebrações online?
Sim, nós procurámos que não houvesse esta ausência de um lado e de outro. Sei que as celebrações online, na prática, são um meio de marcar esta presença. Por comparação, uma coisa, por exemplo, é o jogo de futebol no campo, outra coisa é na PlayStation. Se calhar o nosso campeonato vai ter que ser assim, para se resolver, mas isso é um apago. É uma forma de marcarmos presença, de rezarmos por muitas intenções que nos são pedidas. As pessoas também foram partindo durante este tempo, e então era uma forma de nos sentirmos unidos. Fazíamos, celebrávamos todos os dias na nossa comunidade religiosa, transmitíamos duas vezes por semana, e foi-se criando essa proximidade, ou pelo menos não deixando que esta proximidade deixasse de existir. Como disse, é muita gente, nós pelo menos tínhamos a preocupação de que em zonas e áreas muito específicas houvesse 3 ou 4 pessoas que fossem dando notícias do que lá se passava, o que era preciso, o que não era preciso, tudo isso. Visitámos algumas pessoas que estavam em maior dificuldade, obviamente com as medidas normas de segurança, mas procurámos dar materiais para casa, impulsionar a igreja doméstica, que as pessoas tivessem tarefas em casa para fazer, desde a oração, desde trabalhos manuais nos miúdos, etc. Então, procurámos sempre, através do Facebook, da página da paróquia, de outros grupos, temos depois os outros grupos, com os dirigentes desses grupos, por exemplo, os escuteiros, os jovens, tentar chegar aos outros, aos membros desses grupos e movimentos, tentámos sempre que esta dinâmica não parasse, e sempre lançando, olha, daqui a um tempo vamos fazer isto, daqui a um tempo vamos fazer aquilo, olha, tenham objetivos, tenham, achei muita graça, por exemplo, os ouvidos fizeram um acantonamento em casa, tiveram a fazer o seu abrigo no meio da sala, partilharam as fotografias e por aí fora, foi muito giro, ficaram todos contentes, como se fosse mesmo no campo. Então, várias experiências que tentámos fazer, mesmo com as equipas da Pastoral Familiar, que seria a MCPV que vai suspender atividades, mas fomos fazendo reuniões, contactos, partilhando, e pronto, e foi essa forma que encontramos. Felizmente, as redes sociais, neste caso, tiveram uma importância e têm determinante.
E na sua comunidade religiosa, foi tempo também para estreitar laços na sua comunidade? Foi uma oportunidade de convívio?
Sim, sim, sem dúvida. Nós somos 4, 3 na casa dos 40, 50 anos, e depois o padre António, que tem 92, que praticamente ainda faz um grande trabalho pastoral, sobretudo colabora também na paróquia do Campo Grande, e sentimos, ele ficou mais em casa, está mais por casa, e foi uma forma também de darmos algum apoio. Também nós próprios termos a sensibilidade para não pôr a vida dele em risco, sendo ele um grupo de risco, não é? Não pôr a saúde dele em risco. E foi uma oportunidade de fazermos mais oração em conjunto, claro que sim, partilharmos mais, sobretudo à noite, estarmos mais juntos, já que habitualmente temos muitas reuniões, muitas tarefas após jantar, e sem dúvida foi o lado positivo deste recolhimento, foi exatamente recordar um pouco essa fase do noviciado, em que fazemos uma experiência de fraternidade muito acentuada, e neste caso tornou-se possível.
Comigo esta manhã está o Frei Agostinho, o Carmelita, parque no Conselho de Louros, o Padre Edgar, Clara, prior da Moraria Alfama e Castelo. Já voltamos à conversa para falar do regresso dos fiéis às celebrações comunitárias, já no próximo fim de semana. É um regresso com sabor à ressurreição.
Linda, te sinto mais bela, te fico na espera, me sinto tão só, mas o tempo que passa em dor maior. Apresenta, o triste se ausenta, vê-se a alegria, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, ah, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia, ah, corre, olha o céu, que o sol vem trazer. Bom dia.
Foi há já uns anos, numa entrevista concedida a uma publicação da Companhia de Jesus, que o Papa Francisco disse que a Igreja deve ser como um hospital de campanha após a batalha. Isto significa que é missão da Igreja fazer-se presente onde é mais necessário e de forma mais útil ao serviço da vida e dos homens, em nome de Cristo e do Evangelho. Por esta razão, tantos padres, durante o tempo de confinamento, empenharam-se em garantir a transmissão da missa pela rádio e pela televisão, através da internet, para benefício dos fiéis. A partir do próximo sábado, porém, os fiéis podem ir de novo à missa numa igreja. As regras de proteção vão estar fixadas à porta, mas convém lembrar que o uso de máscara é obrigatório. O Frei Agostinho, o pároco em Louros, e o Padre Edgar, pároco em Lisboa, estão a poucos dias de voltar a celebrar com a Assembleia. Pergunto-vos, Padre Agar e Frei Agostinho, imagino que sobretudo no domingo 31 de maio a celebração será de festa ou não?
Eu penso que, bom, para mim será festa seguramente, e também para os meus paroquianos. para outros não será assim tanto festa, porque temos que começar a pensar é como é que vamos organizar as coisas, não é? Uma paróquia onde vão 200 pessoas à missa, num espaço que cabem lá 200 pessoas, há de haver muitas que não vão ficar contentes porque têm que voltar para trás. Como é que isto se vai organizar? Pois também não sabemos. Eu, nas minhas paróquias, não vou ter grandes problemas. Uma paróquia, os paroquianos imprimiram o nome de cada uma das pessoas que vai à missa. E, portanto, vão meter num banco num lado e no outro. É a vantagem que tem ser paróquias pequeninas. Também, uma das coisas que também não sei como é que vai acontecer é quem é que vai voltar à missa, dado que estão todas as pessoas que vêm à missa nas minhas paróquias, estão todas, são todas pertencem ao grupo de risco. Portanto, eu acho que elas têm mais vontade em vir à missa do que aqueles que não estão em grupos de risco. Porque eu digo sempre, olha, vocês devem ficar em casa, vejam lá. Se o prior não nos obriga a ficar em casa, que a gente já não aguenta mais. Não aguenta mais, a gente quer ir à missa, ao menos à missa deixa-nos sair de casa. Portanto, eu vou ter que preparar as igrejas, não é? É aquilo que estamos a fazer, a limpar as igrejas, que estão há 2 meses mais ou menos confinadas, e desinfetá-las também, para que seja seguro as pessoas voltarem às missas. Mas eu penso que vai ser, nas minhas paróquias, seguramente vai ser uma alegria as pessoas poderem se reencontrar.
Na sua realidade será bem diferente, porque tem uma paróquia com mais paroquianos, Frei Agostinho.
Sim, sim, mesmo em Frielas, já vamos conseguir organizar as pessoas, como referiu o Padre Edgar, algumas são de risco e nós estamos a tentar sensibilizá-los para se resguardarem. No entanto, Santo António dos Cavaleiros, estamos a fazer um ajuste nos horários, a criar equipas de voluntários para garantir as entradas com segurança, com máscara, para os devidos lugares, a comunhão e todas as outras exigências, limpeza entre celebrações. Claro que virá muita gente, nós estamos com algum receio, também não queremos entrar numa dinâmica de fazer reservas, penso que seria um pouco, penso que será um pouco em sentido em contracorrente com a lógica da celebração. Esperemos que as pessoas se sensibilizem e que aquelas que estão em mais risco não virem à comunidade. Portanto, será um momento de alguma festa em que vamos voltar a ter essa experiência, chamemos de comunhão e proximidade nestas limitações, mas pelo menos uma experiência mais sensorial, sensitiva, da referência da Igreja, né, de ver as outras pessoas. Será uma festa com alguma tensão, alguns ajustes, se calhar alguma incompreensão, mas confiando na providência divina, esperemos que este regresso possibilite que haja esta comunhão com toda a comunidade, sobretudo aqueles que estão presentes nas celebrações, que haja também este espírito de comunhão, pelo respeito e pela saúde dos outros.
Este foi um tempo que trouxe também muitas dificuldades, e dificuldades sérias, para muitas pessoas que ficaram sem rendimentos. É nesta altura que se torna mais visível, eu digo, por experiência própria, aquilo que a Igreja faz todo o ano, mas que nesta altura ganha maior visibilidade, nestas alturas de crise. Esta é uma realidade que tanto o Padre Edgar como o Frei Agostinho conhecem. Houve que reajustar respostas para este tempo de crise?
Sim, olha, nós aqui no centro da cidade as coisas vivem-se mais intensamente a esse nível. Porquê? Porque há muitos sem abrigo, há muita gente que vive na rua, que vive com muitas dificuldades, e que contavam sempre com a esmola de turistas e sempre iam recebendo daqui ou da lá, e sempre havia alguém que lhes dava, não é? E com o tempo, chegado o tempo de confinamento, e todas as ajudas desapareceram, não é? Portanto, o que é que ficou no centro da cidade? Ficaram 2 ou 3 instituições que habitualmente já faziam as coisas, como a Comunidade de Vida e Paz e outras, mas... Por exemplo, o ReFood teve que fechar porque não há restaurantes para dar as sobras que têm, não é? E muitas outras instituições deixaram de funcionar, estiveram fechadas. Pensa, por exemplo, ainda ontem falava com o padre Mário Rui, a Irmandade da Conceição Velha, antes do confinamento, costumava distribuir à volta de 80 refeições quentes, 80 refeições quentes à noite, num jantar. a sem-abrigo e pessoas que apareciam com necessidade. Esta semana estão a distribuir 190. Portanto, passou de 80 para 180, 190 refeições. Ao almoço, a paróquia de São Nicolau não tinham nada. Quando começou o confinamento, começaram a dar sandes e, enfim, refeições frias, não é? Neste momento já vão em quase uma centena de refeições. Portanto, teve que se ajustar as respostas que tínhamos conforme as necessidades das pessoas e aumentou muitíssimo.
A realidade nas suas paróquias em Louros, Frei Agostinho, também tornou-se diferente neste tempo de crise?
Sim, nós aqui em Santo António dos Cavaleiros em particular, que também assiste a feriá-las, temos já o Centro Cultural e Social que organiza esta ação social. Temos também um projeto na paróquia que chama Partilhar.com, que decorreu dos projetos da Igreja Solidária que apareceram há uns anos, e que foi todos os movimentos, grupos, por fim de semana, a reunir alguns recursos pela venda de bolos e afins para as ações solidárias da Igreja. E este Centro Cultural e Social é um dos grandes parceiros da Banca Alimentar. Com o início da crise, curiosamente, o confinamento obrigatório foi decretado. Íamos nós a meio da Semana da Caridade aqui na nossa viraria, de celebrar, e como eu digo, não acabou a Semana da Caridade, nós estamos a decidir de outra forma. Fomos, aos poucos, a responder a mais pessoas. Nós distribuímos alimentos para cerca de 800 pessoas, vários agregados familiares, e agora já estamos a cerca de 1.500 pessoas, que distribuímos todas as quintas-feiras. O Banco Alimentar também tem menos ajudas, não nos consegue chegar com alimentos para todos, recursos para todos, mas felizmente com a ajuda da Junta de Freguesia, mas sobretudo da Câmara Municipal de Louros, criámos aqui uma colaboração muito boa e eles têm-nos ajudado imenso e têm confiado em nós para fazer esta distribuição dos alimentos, portanto, a Câmara Municipal de Louros. E também é interessante que outras associações e grupos olham para a Igreja como alguém que lhes dá a garantia que a ajuda vai chegar aos destinatários. Posso partilhar a experiência da nossa comunidade hindu. Temos uma forte comunidade hindu, tem uma associação solidária chamada Templo de Shiva, eles fazem a recolha dos alimentos lá, encaixotam, eles têm muitas pessoas ligadas a lojas e a negócios, e vêm aqui entregar, sabem que nós vamos entregar às pessoas que mais necessitam. Criou-se também esta comunhão, e eu chamo-lhe a Eucaristia segundo São João, que não se resume só ao rito propriamente da celebração da Eucaristia, que é o centro, não é? A consagração do pão e do vinho, mas também passa pelo lava-pés, passa pelo mandamento novo do amor, passa por permanecermos em Jesus, olhando, neste caso, os irmãos mais necessitados. E, portanto, gerou-se aqui uma grande Eucaristia, não é, que vai para além, ou que não está confinada às paredes da Igreja, mas que é levada para a vida e para a partilha e para suprimir as necessidades dos mais pobres. É um Cristo ferido que agora vem ter connosco e que nós temos procurado apoiar. Portanto, tem sido uma grande experiência de comunhão, mesmo de pessoas que a gente julgava que às vezes até não tinham assim tanta boa vontade, que se ofereceram como voluntários, mesmo com algum risco, ofereceram-se porque sabem que precisávamos de ajuda e ajudaram. Portanto, criou-se aqui, eu chamo-lhe a Eucaristia de Lava-Pés, que é um dos rituais centrais da última ceia que às vezes nos esquecemos. Estamos a saber lavar também os pés àqueles que mais necessitam, isso para mim é, pessoalmente, é um grande sinal, um sinal que Deus realmente nos fala quando nós lhe abrimos o coração e pomos as nossas mãos, as nossas capacidades ao seu serviço.
Padre Edgar, além de pároco, é também capelão no Hospital Egas Muniz. Vai poder retomar também agora as suas funções como capelão?
Olha, Oscar, tenho uma boa notícia para te dar, mas ao final de 9 anos deram-me alta. Já não estou no hospital. Já me deram alta ao final de 9 anos que tanto pedi, e portanto já não estou lá. Eu sei que os capelães agora vão poder estar um pouco mais desconfinados, mas já não estou lá, o que é para mim uma alegria enorme, porque era também uma fonte de conflito interior na minha pastoral. Passares o dia todo em sofrimento, não é? E haver sofrimento, enfim, é uma coisa dura para quem está nisso. Claro que...
Agora perguntarão as pessoas, até para um padre isto é assim tão duro.
É duro, não é? Porque, no fundo, tu trabalhas os últimos tempos da vida das pessoas, não é? e portanto, assisti-las, acompanhá-las, não é uma coisa simples. Ao contrário, por isso, mesmo esta, sei lá, as questões dos funerais, por exemplo, que agora tivemos, os funerais com poucas pessoas, ou com nenhuma pessoa, ou com, é uma coisa dura e difícil, não é? Porque todos nós precisamos ter um momento de um contacto espiritual. Porque o momento da doença faz-te confrontar a ti próprio com a tua limitação. E isto, ajudar as pessoas a fazerem isto dia após dia, após dia, após dia, é uma coisa dura, dura e difícil. Dura e difícil.
Frei Agostinho, apesar de carmelita, é parco agora numa igreja dedicada a Santo António, que era franciscano, vão ter que celebrar o Santo António este ano de forma diferente. Como é que vão conseguir encontrar espaço para as tradições que certamente terão de ser postas de lado, não é?
Sim, este ano Santo António será celebrado. Ainda não pensámos muito nisso, porque estávamos também a aguardar as orientações das nossas autoridades e também dos nossos pastores. Claro que não vai haver arraial, não vamos fazer a procissão, mas vamos procurar também ter alguma atividade de culto com Santo António, celebrar a Eucaristia, possivelmente expor uma imagem de Santo António, onde as pessoas possam passar, fazer os seus pedidos, rezar, estar um pouco e conhecer a figura de Santo António. O Santo António era alguém com alguma intervenção social, promover alguma ação social, que as pessoas possam colaborar, pensando no pão de Santo António. Interessante que aqui as pessoas têm muito esta consciência de que a Igreja, e tomando um pouco também no tema anterior, que a Igreja é um ponto onde podem depositar ajuda, desde roupas. Às vezes as pessoas ligam para cá e dizem: olha, eu gostaria de dar umas coisinhas, posso partilhar alimentos e tal. E a gente diz: sim, sim, pode colocar na Igreja. E ela: onde é que é a Igreja? Portanto, as pessoas ouvem dizer que a Igreja recolhe e distribui. Portanto, e é interessante que quando celebramos a festa de Santo António sentimos isso. As pessoas podem não estar muito ligadas à comunidade paroquial, mas a figura de Santo António diz-nos alguma coisa. Portanto, procurar que a figura de Santo António suscite, se calhar, também uma maior comunhão. E também promover um pouco a oração em família, já que Santo António é muito associado aos casamentos, ao matrimónio, à família, não dentro daquelas tradições das noivas de Santo António por fora, mas, porque não, a partir de Santo António, renovar o compromisso matrimonial e a vida em família. Vamos procurar também alguma oração e investir um pouco nesta Igreja do Mestre.
Padre Edgar e Frei Agostinho, quero agradecer a vossa presença esta manhã, ainda que à distância, aqui na Renascença. E fica aqui um pedido meu, de quando houver oportunidade de termos uma conversa presencial aqui em estúdio. Muito obrigado.
Muito obrigado, Pedro.
Obrigado, agradecemos e bom dia.
Bom domingo. Obrigado. E boa semana para si.